Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa e fica bem informado, né? Interage conosco, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos, boa terça-feira.
Para você também, Kátia Gomes, boa tarde, um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, nos acompanhando mais uma vez. E a partir de agora, você sabe, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E sua participação super importante, já pode mandando mensagens escritas para o nosso WhatsApp 988291029. E logo mais vai ser liberado o telefone 36752000 para você fazer suas observações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. E também daqui a pouquinho tem o Coutinho Neto com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, Marcos. Então fique conosco, porque aqui realmente você fica bem informado. Agradecer logo a audiência aqui das queridas ouvintes. Cláudia Lobo, do Sindiax, obrigada pela audiência. Regina Cerqueira, ligadinha de novo, né, Regina? Obrigada, tá? Rosana Nascimento e a mamãe aí, Maria, Dona Aida, né? Lá em Maria Jape, obrigada aí mesmo pela audiência. Mandar um abraço para Tiago, da Supermoda, Ilhéus e toda a sua equipe. Mandar um abraço também para o Carlos Alberto, ele também me enviou a mensagem, ligadinho no Jornal do Meio Dia. Obrigada, Carlos. Um abraço para você, tá? Mandar um beijão para ela aqui, doutora Joamile Cordeiro, também acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, doutora? Um beijo para você também, viu? Olha, gente, o Jornal do Meio Dia de 16 de março, né, portanto, está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular unif.uniftc.edu.br, vestibular.uniftc.edu.br e Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Lembrando, minha gente, que na Supermoda tá rolando aí a Semana do Consumidor com descontos, tá? Que você merece. De dia 15, desde ontem, né, até o dia 19, sexta, 15% de desconto à vista, 10% a prazo, 5% no crediário. E acima de R$100 aí nas compras via delivery, a entrega é grátis. Olha que maravilha, então já não vou precisar ir lá. Só vou ligar, não é não, Tiagão? Manda aí. Não vou pagar frete? Maravilha. Gostei. Bem, lembrando que daqui a pouquinho a gente libera a participação do ouvinte, tá? Então fique conosco para ficar bem informado. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos com o Jornal à Tarde de Salvador. Médico Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde. Ainda hoje falaremos sobre isso.
Jornal Meio Norte de Teresina, em nome dos gestores, Dias pede controle em voos e rodovias.
Folha de Pernambuco, 11 dias de quarentena rígida.
Jornal do Comércio de Recife, para conter propagação, melhor dizendo.
Em relação, né, gente, à Covid-19. Jornal Diário do Nordeste, de Fortaleza, Covid, um óbito em casa a cada dia.
O estado do Maranhão, de São Luís sob ameaça de mais temporais.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Alagoas tem o menor percentual de vacinados contra Covid no Nordeste.
Tribuna do Norte de Natal, em Natal, 64,13% são contra fechamento total do comércio.
Folha de São Paulo, Marcelo Queiroga, médico, aceita convite e assume a saúde.
Agora, de São Paulo, médico será o quarto ministro da saúde em um ano de pandemia.
Jornal o Globo do Rio, país tem o quarto ministro da saúde na pandemia.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, ocupação de UTIs em BH passa de 90%.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, médico substitui militar no combate à Covid-19. No caso, é o novo ministro, né, da saúde.
Zero Hora de Porto Alegre, Bolsonaro escolhe cardiologista como quarto ministro da saúde.
Folha de Londrina, Paraná. Londrina confirma 15 mortes por Covid, maior número diário em toda a pandemia.
A Tribuna do Espírito Santo, comércio propõe reduzir horários para manter lojas abertas no estado.
E Jornal Popular de Goiás, metade dos óbitos de março foi causado por Covid-19. E aí, comentando aqui sobre a manchete da Tribuna, né, do Espírito Santo, que fala de redução de horários, né, para manter lojas abertas no Espírito Santo, aí no comércio, ou seja, para não fechar. E também a manchete do jornal Tribuna do Norte, lá de Natal, né, que diz que 64,3% são contra o fechamento do comércio. Olha, existe uma lógica nisso aí, né, Marcos? Se você fecha comércio e ele... as lojas não faturam, consequentemente vai gerar desemprego.
Verdade.
Né? Então é aquilo que a gente vem comentando sempre, uma questão de consciência no que diz respeito aos protocolos, né, sanitários, que cada lojista tem que manter, que o próprio consumidor tem que manter, e também uma sensatez de um modo geral aí dos dirigentes municipais, né? O número está alto, vamos ver, não é fechar, né? Existem outros meios, né? Uhum. Então, a gente escuta muito isso dos lojistas que nos procuram a todo momento, pedindo para a gente falar sobre o assunto. E em diversas partes do país, nós tivemos manifestações falando sobre o não, que não querem o fechamento do comércio, os que estão fechados pedindo para reabrir, né, Marcos? Uhum. No domingo, teve aquela grande manifestação em diversos locais do país, vale ressaltar, defendendo o presidente Bolsonaro e também contra o lockdown, né? E é isso, então, é uma realidade, né? Quem depende do comércio, que na verdade uma coisa puxa a outra, viu? Se você fecha para um comércio, vai ter muito desemprego, não só no comércio, mas em outros segmentos também. Os empresários dizem que ainda estão pagando o empréstimo que eles fizeram para voltar, para reabrir, né? Daquele fechamento do ano passado. Agora eu pergunto, por que passa na cabeça de um governante que acha que apenas deve fechar? Aí eu pergunto, Baiano, você concorda com tudo que o governador Rui Costa faz? Acorde. 12h14, a partir de agora vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos trazer aqui os boletins da Covid de Itabuna e Ilhéus. No boletim de Ilhéus aqui, com a atualização de ontem à noite, informa que Ilhéus tem... Cadê? Só que esses números foram atualizados dia 14 pela Secretaria de Saúde, tá? E aí ontem, à noite, a imprensa já estava divulgando, então os únicos dados que eu tenho aqui é esse, né? Os dados atualizados dia 14 às 16h14, tá? 4h14 da tarde. Ilhéus tem 13.775 casos confirmados, curados 13.101, 338 óbitos, infelizmente, 336 casos ativos. 70 leitos de UTI, 61 ocupados. Só que isso é de anteontem, dia 14. Então, deveria ter saído outro boletim ontem à noite, né? Pra gente poder trazer a atualização aqui. E aí fica difícil. Eu não entendo esse atraso todo na atualização, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus? Em Itabuna teve um atraso, mas foi um problema no sistema e eles fizeram questão de divulgar isso. Mas já tem aqui o boletim atualizado, que saiu ontem. Itabuna informa no boletim da Covid que são 24.946 casos confirmados no município desde o início da pandemia, deste total 23.986 curados. Itabuna tem 512 casos ativos. Infelizmente, mais duas mortes e agora vai para 448 óbitos em Itabuna, tá? Infelizmente. 28 pessoas em leitos de UTI, um leito só disponível. 30 leitos clínicos, 30 pessoas em leitos clínicos e 11 leitos clínicos desocupados, né, disponíveis. Tá aí os números, né, do que diz aí esses boletins. E aproveitar e falar logo aqui da vacina, tá, em Ilhéus para idosos. Ontem, cadê? Ontem eu até cheguei a divulgar, né, a vacinação aí para 78 anos, a partir, né, de 78 anos, que estava rolando ontem, rolando hoje também, dia 16, então 15 e 16, Cras Norte, Cras Sul, Cras Vilela, Cras Oeste, de 8 da manhã às 3 da tarde, ou seja, dá tempo ainda você ir. E eu também chegou ontem para mim esse card da prefeitura, já à noite, então divulgo aqui para vocês. Idosos a partir de 76 anos também. A idosa a partir de 76 anos, Cras Norte, Cras Sul, Cras Vilela, Cras Oeste, começou às 8 da manhã e vai até às 3 da tarde, só hoje. E aí eu já recebi vídeo aqui das pessoas indignadas reclamando da aglomeração, viu, Marcos? Dos idosos, né, para se vacinar. Então, a gente tem aqui vídeo, né, não só áudios, mas também vídeos das pessoas reclamando aí, ó, olha aí. Ó, mostrando aqui, ó, aqui é um vídeo, tá, o áudio aqui vou ter que cortar, porque o cara, né, a pessoa acaba falando algumas coisas, mas aqui é muita gente mesmo, muita aglomeração de idoso, e é o que eu vou falar o que eu falei da outra vez, logo quando começou, né, a vacinação de idoso. Eu acho que quando se pensa em idoso, a gente tem que pensar em mais cuidado, né, Marcos, mais zelo.
Sempre.
Né? O local onde vai fazer a vacinação, que seja um colégio coberto ou um local que você possa instalar uns toldos, umas cadeiras, alguma coisa assim desse tipo, Marcos. Não deixar esses idosos aglomerados e nem tanto tempo em pé, eu acho desumano.
Já tem a seleção por faixa etária, então deveria usar uma seleção por ordem alfabética, por nomes, né?
Dividiria por dias. Drive-thru também, verdade, não ajuda, que ele fica dentro do carro. Tem gente que não tem carro, mas dá um jeitinho, né? Enfim. Então tá aí, tá? Idosos, tá aqui só com a data de hoje, a partir de 76 anos, idosos de Leus para vacinação. Detalhe, viu? Sempre tem aqui no card falando da documentação que tem que levar. CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência. Então procure levar aí para você não ficar horas na fila, quando chegar na hora, não tiver isso aí, acho que não vai ser vacinado, né?
Que diante do estado que nos encontramos, essa pandemia falou, tem vacina para determinada faixa etária, então o pessoal vai em peso para se vacinar.
Vai mesmo. Olha, são 12 horas e 19 minutos. A gente vai falar aqui dos números agora de ocupação, gente, nos leitos aí dos hospitais de Ilhéus e de Itabuna. Ilhéus está com 71% e Itabuna 91%, né, Marcos? Ilhéus até me surpreendeu, que eu esperava que tivesse maior o número de ocupação. Vamos lá?
Verdade. De acordo com o painel monitoramento Covid-19 da Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, divulgado na segunda-feira ontem, Ilhéus e Itabuna estão com grande parte dos leitos de UTI para adultos ocupados. Em Ilhéus, o Hospital de Ilhéus tem 91% de ocupação, o Hospital Vida Memorial está com 40%, o Costa do Cacau com 83% e o Centro de Convenções com 70% de ocupação. Já em Itabuna, o Hospital de Base tem 100% dos leitos de UTI ocupados e o Hospital Calixto Mírios tem 83%. Quando considerados todos os percentuais, a média de ocupação verificada pelo blog do Guzmão e Léus é de 71% e Itabuna é de 91%. Com relação aos leitos clínicos, o Hospital Vida Memorial está com 20%, né, de ocupação, o Hospital de Ilhéus com 55% e o Costa do Cacau com 100% de ocupação. Em Itabuna, o Calixto Mírios está com 83%, o Hospital de Base com 84% dos leitos clínicos ocupados.
Tá aí, né, gente, a realidade aí em relação ao número de leitos, a ocupação dos leitos, né, da Covid-19 em Ilhéus e Itabuna. Então, isso é um alerta para você, porque não deixam de ser números altos, né? Não deixam mesmo. 12 horas e 20 minutos, vamos mudar de assunto, dar uma passadinha novamente ali na região de Porto Seguro, porque ontem a gente falou do incêndio, né? que estava atingindo a reserva indígena de Aldeia Velha, no distrito de Arraial da Ajuda, lá em Porto Seguro, tá? Pois é, o fogo, esse incêndio foi controlado ontem mesmo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros também, as equipes estão atuando em dois pontos distintos no terreno. Os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo para eliminar as tufas existentes no local, né, e realizar a escavação de valas para impedir o avanço do incêndio subterrâneo. Segundo informações da Brigada de Incêndio Pataxó, o fogo teria começado no dia 4 de março em uma área da reserva indígena, onde moram cerca de 350 famílias. Apesar do risco, as casas ficaram longe da área atingida pelo fogo. Ainda bem, né? Na quarta-feira, dia 10 da semana passada, duas aeronaves do programa Bahia Sem Fogo foram encaminhadas para auxiliar no combate ao incêndio. Portanto, incêndio foi controlado na reserva indígena da Aldeia Velha, ali em Arraial da Ajuda, Porto Seguro. 12 horas e 22 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada dele de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo muitas informações para nós do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Caiu a ligação, tá? A gente vai ter que ligar de novo pro Coutinho. Enquanto isso, Marcos, dá uma passadinha na nossa fanpage aí, quem tá ligadinho no Jornal do Meio Dia.
Pois é, Kátia, tem Abraão Ferreira, tá na sintonia, acompanhando. A Daniele Pereira, mandando boa tarde também. O David Carvalho, boa tarde, estou ligado, manda um alô para minha sogra Elza e meu sogro aí, Zeneri, no Japu. Tá mandado, então.
Um abraço para todos.
O Lucivaldo Oliveira fez um comentário.
Pessoal da fanpage, ó, coraçãozinho aí para você.
É, o Lucivaldo diz, isso é falta de amor ao próximo, acho que ele tá se relacionando.
Dos idosos, né?
Questão das filas, né? Da vacinação dos idosos.
É, os bichinhos lá tudo aglomerado, meu Deus do céu. Ai, eu fico com o coração na mão, gente. Idoso, para mim, tem que ser tratado com tanto carinho.
Edivaldo Nascimento manda boa tarde. Também o João Esteves mandando boa tarde. Esse pessoal acompanhando pela nossa fanpage.
Obrigada.
E já tem participações também pelo nosso WhatsApp, né?
Então vamos direto, vamos direto. Enquanto o Coutinho é acionado novamente, hein, a Cauana, caiu a ligação.
Kátia, boa tarde. A respeito do kit escolar da rede municipal, eu quero saber se a Secretaria de Educação já se pronunciou sobre a nova data da entrega dos kits. Segundo ela, seria o mês passado e até agora nada.
É município ou estado?
É, deve ser o município, né?
Município de Ilhéus?
Rede municipal, é. Rede municipal.
Então a gente quer saber, viu, secretária de Educação de Ilhéus, os kits de alimentação aí, quando é que começam a ser distribuídos? Como é que vai ficar esse cronograma? Pode passar pra gente que a gente divulga aqui, tá? Tá na linha? Vamos nessa! O repórter Coutinho Neto, prontíssimo para falar conosco e trazer muitas informações aí para os nossos ouvintes do setor policial, né? Isso, Coutinho, boa tarde!
Isso mesmo, Kátia, muito boa tarde para você, prontíssimo, como sempre, no mesmo local e a ligação às vezes não ajuda, eu, hein? Mas vamos lá, Kátia, muito boa tarde para você, uma excelente terça-feira, boa tarde, Marcos Bezerra, também para você, uma ótima terça.
Boa tarde, Coutinho, excelente terça-feira.
Obrigado, Marcão. Um abraço para você acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia. E você, por isso mesmo, meu convidado especial a embarcar comigo a nossa viatura da 102,9 e acompanhar o que foi notícia de polícia, região também sempre muito movimentada, Itabuna, cheia de pepino. E vamos descascar agora aqui no Jornal do Meio Dia. Em Itabuna, três homens foram presos. É devido à Lei Maria da Penha. Três indivíduos acabaram detidos em flagrante pela Polícia Militar no município de Itabuna, na Califórnia, no Alto do Cuscuz, na zona leste de Itabuna, outro na Barra de São Pedro, na rua Petrópolis, na Zona Sul, e outro na zona rural de Itamaracá. Todas as vítimas que foram agredidas por espancamento deram entrada no hospital de base de Itabuna, mas já foram liberadas. Os agressores não tiveram, através da polícia, suas identidades reveladas e vão responder pela Lei Maria da Penha, no município de Itabuna, tem sido um foco muito grande de violência contra a mulher aqui em nossa região. Ainda no município de Itabuna, mais um caso de violência aconteceu. Dois homens, olha que caso bárbaro esse, dois homens compraram gasolina em um posto de combustível próximo ao centro da cidade. Eles foram até a ponte Lacerda, que fica no bairro São Caetano. Agora, o objetivo dessa dupla era cometer um duplo homicídio, pois eles colocaram fogo é um casebre, um barraco com um casal dentro deste imóvel. O casal percebeu que o imóvel estava em chamas e saiu desesperados, correndo, gritando por socorro, vendo que a dupla que eles tentaram matar saiu correndo e que o plano deu errado, eles fugiram do local. Na guarnição da Polícia Militar, em posse da característica dos indivíduos, fez rondas extensivas e encontraram os dois criminosos. Eles foram presos em flagrante e encaminhados ao complexo policial de Itabuna. Só não foi dito porque eles queriam matar o casal. Se foi por causa de alguma discussão, se foi por até mesmo por não gostar de moradores de rua. A polícia está analisando este caso. Ainda em situação de violência no município de Itabuna, através de uma equipe do Departamento de Polícia Técnica que foi acionada na manhã de ontem, segunda-feira, logo após ter recebido informações de que um corpo foi encontrado na estrada de Mutuns, na zona rural de Itabuna. Ainda identificado este homem, que foi localizado por populares em uma fazenda. Mas tudo indica que o homem foi morto há pelo menos 5 dias. Inclusive, em primeira observação, através dos peritos do DPT, o crânio foi esmagado e decapitado, separado do pescoço. O corpo já está em estado avançado de decomposição. Neste corpo, a polícia também localizou várias tatuagens para facilitar a identificação deste indivíduo. A Polícia Civil está investigando este caso. Lembrando que a matemática do crime da Itabuna contabiliza agora 12 assassinatos em 2021 e mais 7 valentões mortos em confronto com a polícia militar daquele município. E nossa região, em Barra Grande, uma pessoa teve ferimentos após uma batida envolvendo um veículo de passeio e um quadriciclo. O fato aconteceu no distrito de Barra Grande, que pertence à península de Maraú. Este fato ocorreu na manhã do último domingo. Mas, segundo a Polícia Militar, um homem foi encaminhado aqui para Ilhéus, para o Hospital Regional Costa do Cacau, sentindo várias dores e também com alguns dedos fraturados. Não temos aqui informação do estado atual de saúde desta pessoa que foi atropelada por um veículo de Barra Grande e que estava a bordo de um quadriciclo. Daqui a pouquinho retornaremos com muitas notícias de polícia, nossa grande Bahia, no Recôncavo Baiano, no sul, no extremo sul e também no sudoeste baiano, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 29 minutinhos, dá tempo. Dá uma passadinha no WhatsApp, Marcos. O que temos aí de mensagem do ouvinte? Depois do intervalo, você já vai poder ligar aqui e falar conosco ao vivo, tá? Vamos
pois
lá.
Pois é, no nosso WhatsApp aqui, boa tarde para todos da Gabriela FM, do Jornal do Meio Dia. Vocês poderiam me informar o que eu tenho que fazer para me cadastrar no auxílio emergencial? Obrigado.
É o Caixa Tem, né? Entra no aplicativo Caixa Tem aí. Inclusive, tem que atualizar esse aplicativo. Quem o cadastro, né? Quem nasceu em janeiro já está atualizando. Quem nasceu em fevereiro também já está atualizando, tá?
Agora tem um detalhe que o governo não pretende liberar novas inscrições aí para a retomada do programa. Então, se você
só quem já recebeu, né?
Recebeu, né, na primeira etapa, então se atualiza o seu cadastro no aplicativo Caixa Tem. E aí você terá direito.
Exatamente. Então, vou até falar sobre isso aqui para vocês rapidinho, porque aí vocês ficam por dentro aí, tá? Porque realmente tem muita gente aí querendo se cadastrar, né, Marcos, pela primeira vez, para receber esse auxílio. E como o Marcos falou, né, o governo não está liberando. No caso aí, às vésperas de retomar o pagamento do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal convida os usuários do aplicativo Caixa Tem a atualizar os dados cadastrais no aplicativo. Então, gente, clientes nascidos em fevereiro já podem fazer o procedimento a partir de hoje, porque quem nasceu em janeiro já está liberado também, já desde semana passada, se não me engano. A atualização é feita inteiramente pelo celular, bastando o usuário aí seguir as instruções do aplicativo, muito fácil, tá? Então, tá aqui, ó, cronograma completo. Quem nasceu em janeiro começou dia 14, domingo, fevereiro começou hoje, março, dia 18, quinta, abril, dia 20, sábado, maio 22, junho 23, julho 24, agosto 25, setembro 26, outubro 29, novembro 30 e dezembro 31. Então, você tem que fazer a atualização aí no aplicativo Caixa Tem. Se ligue!
O Ministério da Cidadania deve divulgar em breve as regras para o auxílio emergencial, bem como o calendário de pagamentos e a previsão, de acordo com o Jornal Extra, que a primeira parcela comece a ser transferida no início de abril.
É, tá aí, então se ligue. Marcos, 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo? Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Corre para a Supermoda aí durante toda a semana, descontos, hein? De 10%, de 15%, de 10% e de 5%. Corre lá. Olha, acaba de receber aqui, a própria Secom, né, Ilhéus, acaba de divulgar aqui o seguinte... Ilhéus segue decreto estadual e suspende atividades físicas coletivas na cidade. Então, a informação da Secom diz o seguinte, com o intuito de frear o avanço do contágio pela Covid-19, a Prefeitura de Ilhéus adotará todas as medidas necessárias para o cumprimento do decreto estadual que determina a suspensão do funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas coletivas. A decisão também atende a uma recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia por meio da Terceira Promotoria de Justiça de Ilhéus. Apesar de Ilhéus possuir uma lei que considera a prática de atividades físicas como essencial, o momento exige algumas restrições, visto que a situação atual demanda o uso urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. Dessa forma, as medidas... são uma forma de preservar vidas e evitar o avanço da Covid-19 na cidade. Somando a recomendação do Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus apresentou um relatório com base no boletim epidemiológico do último sábado, dia 13, destacando a alta na ocupação de UTI em todo o estado, cujo índice ultrapassa 35%, recomendado também para o cumprimento das medidas restritivas estabelecidas no decreto estadual. Então, de acordo com a administração municipal, a determinação de suspensão das atividades em academias e estabelecimentos similares não retira a essencialidade da prática da atividade física na cidade, apenas impõe uma restrição temporária necessária nesse momento de pandemia, assim como ocorreu com o transporte público e vem ocorrendo com a educação, atividades também essenciais. E aí, no decreto número 20.311, publicado pelo governo da Bahia, proíbe o funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas até 22 de março de 2021. Também continuam suspensos até 1º de abril de 2021 eventos desportivos, coletivos e amadores, cerimônias de casamento, circos, eventos científicos, solenidade de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica. Então, tá suspendendo aí temporariamente, né, Marcos? O funcionamento das academias aqui em Ilhéus, tá? Então fica o alerta aí. Agora o baba com diversas pessoas na Praia do Sul não para, ninguém reclama, né? 12 horas e 42 minutos, vamos falar com o nosso ouvinte que está na linha. Boa tarde, quem fala? De onde?
Boa tarde, Kátia.
Dona Raimunda.
Isso. Você já conhece minha voz,
a
né,
queridinha de Pati Tristão.
Isso, isso.
Tudo bem, Dona Raimunda?
Tudo bom, Cátia, e vocês?
Tudo jóia. O que, que a senhora manda?
Minha filha, eu vou mandar e mandar porque é uma coisa que a pessoa tem que falar, né, Cátia? Ô, Cátia, eu hoje deu a vacina, deu a notícia aí da vacina de 76 anos, certo?
É, a partir de 76 e de 78.
Isso. Só que meu esposo, ele tem 67 anos.
67?
Isso.
Não chegou ainda para a idade dele.
Então, aí porque a moça daqui, uma senhora que foi aí ser vacinada. Aí quando chegou aí, eles disseram que não ia vacinar. Ela voltou e eles vieram aqui. Agora eu quero saber...
Qual a idade dela?
80, já vacinou.
Ah.
Ela foi aí, já vacinou, não vacinou aí, mas eles vieram vacinar aqui no posto.
Ah, certo.
Porque o cadastro também daqui do posto fizeram, né, dos idosos. Então, já que está vacinando aí, deu na estante 76 anos, deu 76. Entendeu?
Isso.
Aí, como meu esposo, ele toma insulina, eu falei ele de manhã, você vai tomar a vacina lá na Ilhéus? Ele chegou e falou assim, não, porque eu não vou, porque eu vou pegar uma fila lá e não dá pra mim ir. Quer dizer, quem toma insulina de manhã, fica difícil sair, né, Kátia?
Ah, entendi.
Aí, assim como a moça de 80, a senhora foi, e não tomou, eles mandaram ela voltar, muitas vezes o cadastramento tá pro distrito, para também vir em etapa, né, Kátia? Porque estão lá na Pimenteira, e eu não sei se é amanhã ou é depois que vem para a Ponta do Ramo, certo? Então, muitas vezes é por etapa, e eles podem, talvez, vir aqui, na Tulha de Volta.
Ah, a senhora está pedindo, então, para o pessoal da vacinação ir até as localidades onde essas pessoas têm dificuldade de sair de casa para tomar vacina por conta dessa situação aí, né? Da pessoa que toma insulina e tal, né?
Porque ele não pode ir, Kátia, para ficar aí na fila o tempo inteiro, não. Que
Entendi.
Falando nesse tanto aí dos idosos.
É pesado, né?
Entendeu?
Pessoa. Claro, claro.
Aí ele está dizendo assim, viu, Kátia, não me bote nesse meio, ó.
Já tá votado já.
Já, ele tá almoçando e tá dizendo que
tá falando. Raimundinha tá falando por todos, né, não, Raimunda?
É, claro.
Beijão pra
minha
senhora,
vez também. Oxê.
Tudo certo? Posso dar o tchau?
Beijo. Esse idoso nunca vive, velho. Tchau, minha filha. Fica com Deus.
Se deixar, a Raimunda faz o programa no meu lugar. Um beijo, Raimunda.
Tchau.
Oi, Paty tá mandando um beijo pra tu também. E Raimunda certamente mandou um beijo pra você, viu, Paty? Ela trouxe aqui no programa, Marcos, algo interessante. É fazer o cadastro desses idosos que tem esses problemas, que não aguenta ficar lá muito tempo na fila. A pessoa que toma insulina é complicado, viu, Marcos?
Uhum.
Muito delicado mesmo. Então fica aí a sugestão para a Secretaria de Saúde de Ilhéus. É uma questão de organização, planejamento, né? Se fizer aí esse cadastro, fica tudo certo.
Em Salvador, eu vi os profissionais se preparando da saúde para atender em domicílio essas pessoas idosas.
Exato. Capital grande daquela, né? Uhum. E, Leos, não dá para fazer isso?
Pois é.
Ah, pois. Dá uma passadinha no WhatsApp, Marcos, por favor.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Graça da região da tranquilidade. Aqui o nosso distrito, né, de Rio do Engenho continua sem prefeito. A ladeira do Tibiribe está uma tristeza, né?
Valeu.
Logo não vamos chegar ao Rio do Engenho.
Misericórdia. Eita, que as comunidades de Ilhéus são abandonadas, esquecidas. Triste realidade. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde. Quem fala aí, de onde?
Boa tarde. Você fala com Rita.
Rita?
É, daqui de Nossa da Vitória.
Não é Rita da música de Thierry, não, né?
Não.
Eu pensava que você era assim brava também, Rita.
Não sou.
Ô, Rita, meu amor, falando sério, o que que você manda?
Ô, Suzy, aqui em frente...
É Kátia Gomes, meu amor. Suzy não trabalha no programa mais, não.
É, porque a voz é tudo igual, tudo parecido.
É nada! Eu tenho aquela voz bonita, aonde?
Aonde? É as duas, né?
Aonde que eu tenho aquela voz bonita?
As duas, são maravilhosas.
Ó, você fala com Kátia e com Marcos Bezerra, vamos
isso,
lá.
Isso, ó, repara, aqui em frente à minha casa tem um esgoto, um senhor, ele já ligou várias vezes pra Embasa, pra desentupir esse esgoto, e a gente não tá aguentando o mau cheiro. Eu tenho criança pequena em casa, tá respirando esse ar, entendeu? Tá insuportável.
Onde fica o local?
Na Rua Vitória, Rua número 82, Nossa Senhora da Vitória.
Pronto, esgoto estourado.
Tá estourado até demais, viu? Tá tomando a rua
aqui,
toda.
Ah, você mandou no WhatsApp, né?
Isso, eu mandei a foto pra você aí,
encaminhei,
você viu?
Marcos. Pronto, Marcos vai encaminhar aqui pra mim, que eu vou passar pra assessoria de comunicação da Embasa pra mandar resolver esse problema, tá bom?
Oi, eu te agradeço muito.
Só
viu?
Depende deles agora.
É, porque tá insuportável.
Eu sei, eu entendo, viu, minha linda? Tá bom.
Obrigado.
Beijo, Rita.
Outro,
a famosa.
Você também.
12 horas e 47 minutos. Vamos de informação, Marcos. Daqui a pouco a gente retorna no WhatsApp. Claro, o ouvinte vai poder ligar aqui ainda, tá? Pode ligar para falar conosco. Bem, no noticiário estadual, o Marcos traz pra gente aí a informação do que disse o secretário de Saúde do Estado, o Fábio Vilas Boas. Diz que o governo federal irá reembolsar os estados do Nordeste pela compra, né, de 37 milhões de doses da vacina russa, a famosa Sputnik V.
Ele disse na manhã de hoje, terça-feira, que os recursos investidos pelos estados no Nordeste para a compra das 37 milhões de doses da vacina Sputnik V, fabricadas na Rússia, serão reembolsados pelo governo federal. Na segunda-feira, dia 15, o governador Rui Costa anunciou a assinatura do contrato de aquisição das vacinas. Deste total, 9 milhões e 700 mil doses ficam com a Bahia. Vilas Boas explicou que as autoridades ainda estudam como será feita a logística para a distribuição entre os estados, mas destacou que os valores gastos retornarão futuramente aos estados, porque as doses serão incluídas no Plano Nacional de Imunização. Essas doses antecipadas serão abatidas no final, mas garantiremos um prazo mais curto. Essa é a grande vantagem. Injetar quase 40 milhões de doses de vacinas para a Covid no Sistema Nacional de Imunização. A gente vai fazer com que o Nordeste tenha agora uma injeção de vacinas superior ao resto do país, disse o secretário. Os imunizantes serão divididos entre os estados do Nordeste, baseado no percentual da população de cada estado. A expectativa, segundo Vilas Boas, é ampliar o público-alvo e alcançar também os profissionais da área de segurança e educação nessa etapa do processo de vacinação. A Bahia terá 27% dessa quantidade que será aplicada à população acima de 60 anos, profissionais de educação e segurança, de modo a antecipar a vacinação aos grupos de risco e fazer com que a cobertura vacinal garanta a queda da taxa de transmissão, afirmou. A Secretaria de Saúde do Estado, a SESAB, informou que a logística das doses ainda não foi definida e que vão ver se as 9 milhões e 700 mil doses ficam na Bahia e serão descontadas do que o Ministério da Saúde mandará mais tarde, ou se chega ao Estado e é encaminhada para Brasília para fazer a distribuição.
Pois é, em relação à chegada do primeiro lote, havia a expectativa que a primeira carga com 400 mil doses chegasse à Bahia já no mês de março. Porém, por questão de logística, as doses começarão a ser recebidas em abril. Portanto, segundo aí o Fábio Vilas Boas, o envio será feito junto com outros 1 milhão e 500 doses previsto aí para este mês. E ele afirmou o seguinte: então em abril teremos quase 2 milhões de vacinas e serão imediatamente aplicadas. Esperamos que a Anvisa emita nos próximos dias a autorização de uso emergencial, afirmou o Fábio Vilas Boas. Olha, lhe digo uma coisa, viu? Tua filha tá pronta, Jesus. Pode mandar a vacina. Estamos querendo aí, né, não, Marcos?
Verdade.
Na expectativa de tomar essa vacina. Ai, ai, viu? Os cuidados continuam, hein, minha gente? Tomou a vacina, os cuidados continuam. Vamos falar com o nosso ouvinte que está na linha. Boa tarde. Quem fala aí de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
Quem está falando aqui? Eliette.
Fala mais alto, minha linda. E se o seu rádio estiver ligado, zero o volume dele, por favor.
Não, tá falando com a Eliette aqui da Rua Nossa Senhora da Vitória.
Pois não, Eliette.
Eu quero fazer uma reclamação aqui sobre aqui a rede de esgoto, né?
Uhum.
Aqui ele vieram aqui um dia desse, que tá entupido aqui, né?
Vixe.
Mas eu nunca usei, não tô me utilizando nem nada. Tá vindo um cartão cobrando a rede de esgoto e eu não tô me utilizando, entendeu? Ainda.
Uhum.
Então... aí quer dizer que fica difícil, né? Os vizinhos aqui já fecharam dele, e a minha água fica aí entrada deles também, então precisa de reclamação para eles virem aqui, virem aqui.
Entendi.
Isso é de água de banho, isso é de roupa, e não me utiliza outras coisas, só está entupido, eles vieram aqui, mas não voltaram e não reclamaram de novo.
Qual é o local, o endereço?
É aqui, é Rua Novo Horizonte, Casa 6.
Rua Novo Horizonte...
Isso.
Casa 6, bairro?
Nossa da Vitória.
Nossa Senhora da Vitória. Pronto, está registrada a sua reclamação. Obrigada,
tá
minha
bom.
Linda. É porque a assessoria de comunicação da Embasa, que eles gravam tá, o programa, aí fica tudo lá registrado e eles vão respondendo para a gente aqui e a gente traz o retorno, e traz as respostas para os ouvintes, tá bom? Bem, 12 horas e 52 minutos, a Kaona pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui. Enquanto isso, deixa eu trazer o boletim da Covid aqui da Bahia para os nossos ouvintes, tá? Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a SESAB, nas últimas 24 horas foram registrados 1.163 novos casos de Covid. 1.163, tá? Isso, o boletim saiu ontem, à noite. O boletim também contabilizou 102 mortes, infelizmente. Apesar dos óbitos terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro das mortes foram realizadas no boletim de ontem. Com isso,
O número total de mortes na Bahia é 13.341, viu, gente? Um número muito alto. De acordo com a CESAB, 18.194 casos de Covid estão ativos. São os doentes aqui na Bahia, tá? E desde o início da pandemia foram registrados 744.227 casos de Covid na Bahia. E lembrando que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid adulto em todo o estado é de 86%, tá? Uma alta aí muito pesada, felizmente. 12 horas e 54 minutos, Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Vamos sim, Kátia. Voltamos com novas notícias de polícia. Nossa viatura não para, via 102,9, com a viatura e você ao meu lado, com álcool gel, máscara e também com seu cinto de segurança. Você vai embarcar comigo agora no mundo policial, no sul, no extremo sul, Recôncavo Baiano e também em nossa grande Bahia. Município de Itamaraju, extremo sul da Bahia. Aconteceu um acidente automobilístico entre Itamaraju e Prado. A vítima conduziu a motocicleta Honda Beam 125 cilindradas quando perdeu o controle da direção e colidiu em um veículo tipo caçamba que estava estacionada em um acostamento. Profissionais do SAMU socorreram a vítima até o Hospital Municipal de Itamaraju, mas devido aos ferimentos não resistiu e evoluiu a óbito na unidade de saúde. A Polícia Militar realizou o procedimento de praxe. A vítima foi identificada como Marcelo Esperoto, 40 anos de idade, que era natural de Linhares, estado do Espírito Santo, mas era morador do município de Itamaraju. Outro acidente aqui no Baixo Sul da Bahia, em Valença. Este aconteceu na noite do último domingo, por volta das 21 horas e 30 minutos, na BA 887, no quilômetro 2, entre Valença e Guaibim. Este acidente de trânsito ocorreu com a vítima fatal envolvendo um veículo Fiat Punto e o condutor do veículo, ele perdeu o controle, saindo da pista de rolamento, batendo em um barranco, capotando em seguida. Já a namorada desta vítima, ela foi socorrida ao pronto-socorro de Valença. A remoção do corpo contou com a presença da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença para ser necropsiado, porém, a identificação não foi divulgada. Aqui em nossa região, no município de Ipiaú, policiais militares prenderam, ontem à tarde, segunda-feira, uma dupla que estava fortemente armada e também uma motocicleta com chassi adulterado. A ação ocorreu após uma denúncia anônima afirmando que os indivíduos, um menor de apenas 16 anos de idade e outro com 18 anos, estavam se preparando para cometer atentados contra a vida de rivais. A dupla já possui passagens por tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos ainda 13 munições intactas. A dupla e todo o material apreendido foi apresentado pelos policiais militares na delegacia territorial de Ipiaú. Inclusive, segundo informações, em conversa com o suspeito, constatou-se que eles estariam envolvidos em pelo menos um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorrido nos últimos dias na cidade. O menor já foi conduzido várias vezes por tráfico de drogas e tentativa de homicídio, informou a assessoria de comunicação da 55ª Companhia Independente de Polícia Militar. Município de Imatã, também nossa região, a Polícia Civil também trabalhou certinho e prendeu um homem e apreendeu um menor no bairro São Raimundo na tarde de ontem. A dupla é suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo informações da Polícia Civil, após receber uma denúncia anônima, policiais, sob o comando do delegado Lani Andrade, foram até o local para averiguar uma denúncia de movimento atípico de usuário de droga em uma residência. Ao chegar ao local e ao proceder à abordagem, aos suspeitos foi solicitada autorização para ingressar na residência. No local foram encontrados as seguintes drogas: maconha, crack, ainda uma pedra grande de crack, um revólver calibre 32. Com tudo isso, o delegado Lani Andrade, os suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos através do Dr. Lani à Delegacia Territorial de Ubatã. No sudoeste da Bahia, no último domingo, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio à equipe do SAMU 92 em atendimento a uma ocorrência de possível vítima de arma branca em Livramento de Nossa Senhora, localizada a 68 quilômetros de Brumado, no sudoeste da Bahia. Segundo informou a 46ª CIPM, no local, a vítima, identificada como Marcos Lima Almeida, de 31 anos de idade, foi encontrada com ferimento no peito. A equipe plantonista do SAMU atestou o óbito de imediato e acionou o Departamento de Polícia Técnica. Testemunhas disseram à PM que estavam todos reunidos na residência consumindo aquela cachaçada, bebida alcoólica, quando Marcos, um indivíduo menor de idade, passaram a discutir. O menor, em posse de uma faca, atingiu a vítima e empreendeu fuga. A polícia militar preservou o local do crime até a chegada do BPT e a polícia civil conduziu as testemunhas para serem ouvidas na delegacia e o menor continua foragido após praticar este crime violento no município de Livramento de Nossa Senhora, lá no sudoeste baiano. Portanto, este foi o nosso resumo policial a bordo de sua viatura da 102,9. Voltaremos amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, você do JMD.
Obrigada, Coutinho. Até a edição de amanhã do JMD. 12 horas e 59 minutos. Nós vamos dar uma passadinha no WhatsApp antes de finalizarmos aí o programa.
Boa tarde, Kátia. Marcos, sobre as vacinas e os idosos que não têm condições de se locomover nos morros por conta das escadarias aqui no Alto da Legião. Em Ilhéus tem muitos idosos acamados, alguns familiares já foram lá, deram nome e até agora eles não compareceram na localidade aí para realizar a vacinação. Ficam os idosos aqui no Alto da Legião do Malhado.
Então, atenção, Secretaria de Saúde de Ilhéus, idosos no Alto da Legião no Malhado, precisando aí serem cadastrados para receber essa vacina em casa, né?
É
interessante isso, urgente, né?
E outro ouvinte aqui, o Jeová Pinto, gostaria de saber se o meio empresarial de Ilhéus vai ficar de camarote mais uma vez, de braços cruzados em relação a Ilhéus, vendo a cidade cada vez mais perdendo desenvolvimento. Empresários, acordem, vocês podem, né? Nós podemos.
Tá dado o recado. Mais?
Tem mais, deixa eu ver aqui. Boa tarde, eu sou moradora do Salobrinho. Quero reclamar sobre a falta, né, de caixa coletora de lixo na Rua do Campo. Estamos sem lugar para onde pôr nosso lixo, né? E nada aí do vereador local solucionar o problema. Nos ajude.
Pronto, aí a reclamação do pessoal do Salobrinho. Tem mais mensagem?
O vereador tem que cobrar, né? Do poder público, do executivo, né?
Exatamente. Então pode cobrar mesmo o vereador aí. Para ver se ele faz alguma coisa, né? Em prol do povo.
Isso. Boa tarde, Kátia, Marcos. Deixa eu ver aqui.
Diga, mensagem.
Depois a gente vê. É bem melhor. Está muito grande esse
complicada.
Texto.
Complicada. Vamos para a última notícia do dia. E em seguida a gente vai ter que finalizar. Bem, no Noticiário Nacional a gente traz a informação sobre o novo ministro, né, gente, da saúde aí. Ele já está em Brasília, né? Ele inclusive disse hoje que política é do governo Bolsonaro, o ministro executa, tá? Quem disse isso foi o médico Marcelo Queiroga, cardiologista, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde. E hoje pela manhã, né, ele teve aí com o atual, o médico Marcelo Queiroga esteve em reunião com o chefe da pasta, que atualmente é o general Eduardo Pazuello, para organizar então a transição do cargo. Na chegada à esplanada dos ministérios em Brasília, Queiroga falou com jornalistas e declarou que a política, né, de saúde é do governo. O Bolsonaro é do governo Bolsonaro e não do ministro da Saúde. O ministro executa. Após a declaração, o médico disse ser necessária uma união nacional para vencer o vírus. O presidente está muito preocupado com a situação do país na pandemia. Pensa nisso dioturnamente, né? O Queiroga disse. E ainda comentou que o governo está trabalhando políticas públicas, estão sendo colocadas em práticas, já anunciou também o cronograma de vacinação. Questionado por jornalistas sobre os projetos que pretende adotar na pasta, o futuro ministro não se manifestou sobre a possibilidade da sua gestão implementar políticas públicas de distribuição do medicamento hidroxicloroquina ou aderir a lockdown. Ele disse, as minhas opiniões são públicas, basta pesquisar. O médico Queiroga já havia se manifestado em entrevista, né, à CNN, que o lockdown não pode ser política de governo. Segundo o médico, a medida só deve ser utilizada em situações extremas, tá? Então, para ele, né, para o Marcelo Queiroga, o lockdown só deve ser utilizado em situações extremas. O futuro ministro se recusou a avaliar a gestão do atual chefe do Ministério da Saúde, mas defendeu o trabalho desenvolvido por Eduardo Pazuello e disse que dará continuidade ao que foi feito pelo general nos 10 meses em que ficou no cargo como ministro interino e oficial. E aí o Marcelo Queiroga disse: não tem avaliação da gestão Pazuello, não vim aqui avaliar, vim aqui a trabalhar pelo Brasil, e o ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias no Brasil, e eu fui convidado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho. Eu não entendo esse aperto assim da imprensa. Querem forçar a pessoa a falar algo para criar um clima ruim, né?
Sim.
Por que não pensam todos juntos em prol do país, hein? Na união mesmo de melhorar as coisas. Ô Marcos, quem é o Marcelo Queiroga? Você traz aí pra gente informações?
Ele, segundo o currículo divulgado na plataforma Lattes, Marcelo Antônio Catacho, né, Queiroga Lopes, formou-se em medicina em 1988 pela Universidade Federal da Paraíba. Ele se tornou residente em cardiologia em 1992 no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. O currículo Lattes, referência na carreira acadêmica, é preenchido pelo próprio Queiroga, que assume a responsabilidade pela veracidade das informações. A última atualização foi em outubro de 2020. Ele afirmou ter um doutorado em andamento desde 2010 em bioética, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Portugal. Marcelo Queiroga afirma trabalhar como diretor do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei e cardiologista no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, ambos na Paraíba.
Muitos médicos já elogiando aí nas redes sociais, né, a escolha do presidente Bolsonaro, né, em colocar aí à frente do Ministério da Saúde o cardiologista Marcelo Queiroga. Até aquele que foi ministro ano passado, rapidamente, por 29 dias, logo depois... Eu esqueço mesmo o nome do povo. É muita gente para lembrar, tá? Uhum. Mas muitos, muitos elogios mesmo aí por parte de médicos, né? Por quem já passou aí pelo Ministério da Saúde também, elogiando a escolha aí do presidente Bolsonaro, né? Dizendo que realmente o Marcelo Queiroga, né, está apto, é um grande profissional aí na área da saúde. Quem disse isso foi o Taish, tá? Que passou na pasta do Ministério da Saúde por 29 dias. O Taish elogiou a escolha do Queiroga e disse que ele tem formação em saúde e faz a diferença por ele ter formação em saúde, tá? Enfim, muitos comentários aí, avaliações sobre isso. Vamos ver, vamos para frente aí que dê tudo certo, né? A gente tem que pensar positivo e querer que tudo dê certo para todos, né? Que seja... algo bom para todos os brasileiros e não que torcer contra, porque infelizmente a gente vê muita gente torcendo contra porque só pensa em politicagem, só pensa no seu próprio umbigo, que quer voltar ao poder. Eu acho que no momento que nós estamos, precisamos que tudo dê certo, que tudo caminhe bem, para que seja bom para os brasileiros. Pensem, tá, na saúde, pensem também na economia, para que seja bom para todo mundo, tá? Bem, a gente vai finalizar aqui, né, Marcos, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. E, claro, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Até sexta-feira, dia 19, tem descontos que você merece em homenagem à Semana do Consumidor Então, 15% à vista, 10% a prazo, 5% no crediário, na Supermoda Ilhéus. E as compras a partir de R$ 100 no delivery, a entrega é grátis. Aproveite essa oportunidade na Supermoda Ilhéus, Marquês de Paranaguá e Calçadão Jorge Amado. Marcos, obrigada aí. Até amanhã e bom descanso. Boa tarde a todos.
Para você também, Kátia Gomes, um abraço. E para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio-Dia também. Ótima tarde. Já já, Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.